Em janeiro de 2021, mais de 1000 cancros colorretal estavam por diagnosticar, de acordo com as estimativas da Liga Portuguesa contra o Cancro. Em 2020, foram diagnosticados 10.501 novos casos, cerca de 28 por dia, registando-se 2.972 mortes. Nós temos connosco Teresa Bartolomeu, responsável de marketing da Medis, a quem agradecemos estar aqui hoje, que nos vai falar então um pouco sobre estes números e sobre esta doença que é tão falada nos dias de hoje. Em 2020 foram diagnosticados 10.501 novos casos, é um número muito grande, é maior, igual, superior ou não aos anos anteriores?
Efetivamente, em 2020 houve mais de 10 mil novos casos desta doença no nosso país e a verdade é que, na generalidade, nós temos estado a assistir a um aumento dos casos de oncologia no nosso país. Isso tem sido reportado, nós estamos a observar este aumento generalizado, não é, do cancro, e isto tem muito a ver também com o facto da nossa população estar a envelhecer, não é? E estes cancros são sobretudo cancros que aparecem numa fase mais tardia e, portanto, nas pessoas, neste caso concreto do cancro colorretal, nas pessoas com mais de 50 anos.
Entretanto, março foi o mês da luta contra o cancro do intestino e surgiu aqui um movimento muito importante e é sobre esse movimento que eu peço que nos fale agora um pouco, que nos diga qual o objetivo, a quem se dirige, no fundo qual a importância então deste movimento.
O movimento de sensibilização para a detecção precoce do cancro colorretal, que é desse movimento que estamos efetivamente a falar, é uma campanha nacional de sensibilização para precisamente a detecção precoce desta doença. E esta campanha que está a ser promovida em associação pela Medis, pela Fundação AGAs, pelas farmácias portuguesas e outras entidades. Sendo conhecido que este tipo de cancro, quando detectado numa fase inicial, tem uma taxa de sobrevivência elevada, o objetivo deste movimento é, por um lado, aumentar o conhecimento das pessoas sobre esta doença e sobre os sintomas, de forma a que estas estejam atentas e que possam procurar ajuda caso estes sintomas surjam. Por outro lado, outro dos grandes objetivos deste movimento é promover a realização do rastreio, não é, do rastreio do cancro colorretal, através da pesquisa do sangue oculto nas fezes, que sabemos ter um papel muito importante na detecção precoce desta doença. Posso-lhe dar mais informação sobre esta campanha. Ela irá decorrer entre os dias 15 de março e 14 de abril. Posso-lhe dar também mais informação de como proceder, porque lá está, é uma campanha que é alargada à população em geral. Os rastreios podem ser feitos numa das farmácias aderentes, estamos a falar das farmácias portuguesas que por todo o país aderiram a esta iniciativa. A lista destas farmácias pode ser consultada na página do site Medis, que foi criado especificamente para esta iniciativa, e depois da pessoa escolher a farmácia e de verificar se reúne as condições para realizar o rastreio, deverá então deslocar-se a essa farmácia. Aí o farmacêutico irá entregar-lhe o kit, explica como é que a pessoa pode fazer a colheita, para depois voltar a entregar na farmácia. Por fim, o resultado é entregue pela farmácia, aconselhando quais os próximos passos à pessoa que realizou a colheita.
Sobre o movimento, então, já temos aqui os dados principais. Eu voltava um bocadinho atrás, porque lá atrás falou que se for detectado a tempo, a taxa de sobrevivência deste cancro é realmente elevada. Estamos a falar de 90%, então, de taxa de sobrevivência quando o diagnóstico é precoce. O que eu queria saber mesmo é o que é que pode dificultar, então, este diagnóstico precoce do cancro do intestino.
Esta é uma doença, como estava a referir e muito bem, que tem uma mortalidade elevada. Ora, tendo esta mortalidade elevada, é completamente diferente se o tumor for localizado no intestino, quando é diagnosticado, ou se ele já estiver espalhado pelo organismo, certo? Uhum. Daí, neste cancro em especial, a importância do diagnóstico precoce, que permite identificar o tumor numa fase inicial, é bastante importante porque faz com que o tratamento depois seja muito mais eficaz. Portanto, o que é importante para as pessoas saberem, neste caso, é que, e muitas pessoas provavelmente não o saberão, é que o rastreio é a forma mais eficaz de fazer esta detecção e, portanto, prevenir esta mortalidade que está a falar, não é?
Uhum. Esse rastreio, quem é que o deve fazer e quando?
Muito bem. Então, o rastreio desta doença deve ser feito por todas as pessoas que tenham mais de 50 anos. Mais de 50 anos e que não têm sintomas. Não têm sintomas, não têm queixas intestinais, mas são pessoas, por exemplo, que podem também ter pessoas na família com tumores do intestino e também as pessoas que, por exemplo, não tenham feito o rastreio nos últimos 2 anos. Portanto, estas são as pessoas que devem, efetivamente, aderir ao rastreio que está a ser promovido durante este mês.
Este movimento é a primeira vez que é feito, certo? E se sim, será para repetir?
Com estas entidades, com a participação destas entidades em conjunto, sim. Será para repetir, este é efetivamente, sendo o rastreio tão importante para a detecção precoce, porque lá está, nós detectamos na pessoa que ainda não tem sintomas, e portanto a pessoa não sabe que a doença já está em curso, faz todo o sentido continuar a promover estes rastreios, porque acaba por ser uma medida eficaz para a detecção precoce da doença.
Muito bem, nós estamos aqui a falar deste cancro do intestino e estamos a falar em altura de pandemia, não é? Porque a verdade é que a pandemia veio também alterar os diagnósticos nas mais diversas doenças. O que lhe perguntava era isso mesmo, também aqui se notou atraso no diagnóstico no que concerne a estas doenças e o que naturalmente poderá ter alterado estes números que falámos aqui no início?
Sem dúvida, porque nós temos estado a assistir a muitas situações em que a pessoa tem medo de recorrer aos serviços, não é? Aos serviços de saúde, por medo de contágio. Portanto, este é sem dúvida uma doença que também foi afetada por este medo das pessoas. Mas não só, os próprios serviços, e nós temos estado a assistir a isso, os próprios serviços têm estado mais sobrecarregados por causa da Covid, têm estado mais sobrecarregados e, portanto, com maior dificuldade em tratar as outras doenças nos timings que habitualmente estavam definidos para ser feitos.
Ora, hoje nós estamos a falar a 2 de abril, ora, a campanha, este movimento começou a 15 de março, vai até dia 14 de abril, como já disse. O que lhe perguntava era se nestes 17 dias, no fundo, a adesão das pessoas tem sido muita.
Sim, sem dúvida. Nós podemos dizer, à data de hoje, nós já temos mais de 800 pessoas que recorreram efetivamente, que aderiram a este rastreio e que já o fizeram junto das farmácias. Portanto, já temos mais de 800 pessoas, o que é efetivamente um número muito relevante, lá está, num contexto que estamos, em que as pessoas têm dificuldade em fazer o rastreio da doença, desta doença em específico.
Para terminar, ia pedir-lhe então que deixasse aqui um apelo aos nossos ouvintes, talvez uma mensagem para quem quiser aderir a este movimento e quiser então adquirir o seu kit de rastreio e também fazer o diagnóstico.
Bom, eu gostaria de deixar duas mensagens principais, não é? Uma primeira é que, efetivamente, volto a dizer que este cancro, quando identificado numa fase precoce, é efetivamente um cancro que tem o tratamento pode ser muito mais eficaz. Portanto, essa é a mensagem principal. Para que isto aconteça, as pessoas têm duas medidas que devem adotar. A primeira é, primeiro, conhecerem bem aquilo que são os sintomas da doença, porque se conhecerem bem os sintomas da doença, mais facilmente recorrem ao médico e, portanto, mais uma vez, conseguem detectar numa fase precoce a doença que estiver em curso, e o outro é a adesão ao rastreio. Efetivamente, o rastreio é uma forma muito eficaz também, porque mesmo não tendo sintomas, a pessoa consegue, de alguma forma, com o rastreio, identificar se existe ou não já um princípio da doença. Portanto, estas eram efetivamente as mensagens principais. Façam o rastreio, se têm mais de 50 anos, para que efetivamente, caso exista uma doença em curso, seja detectada de forma precoce.
Muito obrigada por ter estado aqui connosco, por nos esclarecer um pouco sobre este movimento, então, que no fundo visa que este cancro do intestino seja detectado precocemente. Vou relembrar aqui também aos nossos ouvintes as percentagens que falávamos há pouco. Se este tipo de cancro for detectado numa fase inicial, a taxa de sobrevivência é de 90%, enquanto que se for descoberto no estado mais avançado, a taxa de sobrevivência é de apenas 10%. Portanto, são números importantes de reter. Portanto, não custa nada fazer este rastreio, lembrando que isto pode possibilitar este diagnóstico precoce que é tão importante.